a investir na internacionalização porque vai poupar 2 ou 3% daqui a um ano. As injeções de capital do novo banco que fingem que 476 milhões vão ser suficientes e que a Caixa Geral de Depósitos não é dos contribuintes. Há uma frase do relatório do orçamento logo ao princípio que diz tudo sobre o que as empresas podem esperar deste orçamento. No capítulo apoiar as empresas, a primeira medida é os impostos não vão ser aumentados. Obrigado, Partido Socialista, é muita generosidade vossa. Este é o orçamento em que fica clara a fatura da geringonça, em que fica claro o que tem custado ao país o apoio do Bloco e do PCP aos governos do PS. Das dezenas de medidas propostas pela extrema-esquerda, não há uma que não aumente despesa e não há uma que favoreça o investimento ou o emprego qualificado. Este é também um orçamento tecnicamente fraco e muito pouco transparente. Há dezenas de reparos da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas à solidez dos pressupostos, aos erros e à inconsistência dos mapas, aos esclarecimentos que não chegaram. E por birra do Governo, segundo o próprio Ministro das Finanças, há a eliminação do anexo dos impactos orçamentais que, a bem da transparência, continha a quantificação das medidas orçamentais. Este ano, para o PS, acabou a transparência. E devo dizer que já hoje, aqui neste debate, tivemos mais um exemplo. Perante a pergunta concreta quanto o que se passava em relação ao plano de liquidez da TAP, a resposta foi zero, se o Ministro das Finanças nem sequer se dignou a reconhecer a pergunta. Tudo isto mostra que o Governo e o PS estão desorientados. Há demasiadas eleições a distrair os ministros e os deputados socialistas, as presidenciais, as autárquicas, a sucessão de António Costa e agora até as regionais dos Açores. Numa altura em que Portugal mais precisava de um governo esclarecido e determinado, o que temos é um governo e uns governantes desorientados e a pensar no seu próprio futuro político. Portugal não se pode atrasar mais, nem a mudança pode ser adiada. Por isso, assumimos o nosso voto contra este orçamento, um orçamento que atrasa a recuperação e adia Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir então com as intervenções e tem a palavra agora para uma intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, PSD.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em tempo de crise é imperdoável que este orçamento ignore o papel central das empresas no relançamento da economia, na criação de emprego e na construção de um país melhor. E isso é patente, de modo caricato, mesmo ofensivo, quando o Governo se vangloria de que a razão que atesta a prioridade em apoiar as empresas e proteger o emprego é a ausência de aumento de impostos. Ou seja, diz o Governo, sosseguem, o orçamento socorre as empresas. Sosseguem, as empresas são prioridade. Sosseguem, pelo desarmante motivo de que não aumenta os impostos, o que é uma insólita audácia no meio deste naufrágio e traduz uma visão que diminui a iniciativa privada como motor da sociedade. Para este Governo não aumentar impostos num país de sufoco fiscal, quando as empresas lutam desesperadamente para sobreviver, salvar os empregos, honrar os seus compromissos e ter determinação para enfrentar o futuro, não é um direito, é uma clemência. Não é um dever, é uma dádiva. Talvez este menosprezo pelas empresas, a sua menorização, surge da necessidade do Governo em restabelecer a maioria parlamentar que lhe dá significado, cedendo, ano após ano e cada vez mais, aos impulsos de quem retrata as empresas como meio de exploração, orientadas por propósitos perversos. Pode ser simplesmente também que o PS seja outro, que tenha excluído a importância de promover a criação de riqueza e o emprego por meio das melhores energias da sociedade. Sei que, pelo contrário, o PSD encara as empresas, os postos de trabalho que criam e a economia social de mercado como uma das mais felizes e libertadoras realizações do espírito humano. Uma que é essencial para construir uma sociedade justa, para uma adequada organização da comunidade e cuja prosperidade colabora na realização de um catálogo de direitos sociais nucleares, como a saúde ou a educação. É nisto que dá, neste afastamento das empresas e, por via disso, na desproteção do emprego, este entorce de princípios basilares de uns, o PS, a favor de preconceitos datados de outros. Portugal, o presente e o futuro, empresários e trabalhadores, todos sofremos com isto. Este é um orçamento hipotecado à solução política da geringonça, sacrificando o país. O governo é frugal para com os empresários e as empresas. O nosso governo. Basta verificar o que se está a fazer noutros países da União Europeia, também em fase de debate orçamental. A esmagadora maioria, mais direita, de centro ou de esquerda, têm nos seus orçamentos medidas temporárias de reforço de benefícios fiscais ao investimento e à criação de postos de trabalho. Enquanto em Portugal, o crédito fiscal extraordinário caduca no fim do primeiro semestre de 2021. Em Portugal, quando se alega a penúria de medidas para as empresas, o Governo, pronto, responde. Não estão no orçamento, estão nos fundos europeus, no Fundo de Recuperação e noutros. É o mesmo que dizer que não há medidas, ou que se as há é como se não as houvesse, porque ninguém sabe quando virá o Fundo de Recuperação, quanto é possível executar em 2021, como e em quê. As empresas e o emprego não podem esperar. Não podemos viver eternamente à espera que venha de fora o que tem urgência de ser resolvido cá dentro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e no que prevê o Orçamento de Estado, desilude. A redução da tributação autónoma, que nem é para todas as empresas. O e-voucher para os setores do alojamento e restauração, que pelos contornos da medida e pela representatividade dos setores que se propõe abarcar, é escassa e por apenas 3 meses. Esta medida está muito longe de firmar uma resposta forte para minorar as dificuldades destes setores. E até o programa específico para o Algarve, um desígnio nacional anunciado também pelo Sr. Presidente da República, anunciado aqui em julho, ainda está por apresentar e nem consta no orçamento. Enquanto isso, por todo o lado, as empresas definham o desemprego alastra e em determinadas regiões, como é o caso do Algarve, assiste-se a uma torrente avassaladora de falências e à brutal destruição de emprego. Uma região que, a nada ser feito agora, corre o risco de se transformar num monte de escombros. O país está numa quebra sem precedentes. O Governo não é, obviamente, culpado dessa quebra. O Governo é sim culpado de não cumprir a sua palavra e de fazer pouco para mitigar este desenlace socialmente cruel e economicamente desnecessário. Ao Covid-19 junta-se o Governo. As empresas podem não aguentar tamanha conjugação de adversidades. O Governo tem que dar sinais às empresas e não palavras. É essa esperança que o Governo não dá, porque as empresas, a capacidade instalada, tem que sobreviver para que seja possível, quando o tempo chegar, ter uma recuperação mais veloz e ter melhor emprego, mais bem remunerado e com valor acrescentado. Mas não só o Governo não apoia, ou apoia de forma insuficiente, como também castiga e impõe custos que fragilizam as empresas. Todos nós desejamos melhor emprego. Mas hoje, tão importante quanto isso, é ter emprego, é preservá-lo, é criar condições para que as empresas sobrevivam e não tornar a sua posição mais insustentável do que já é. E isso não se resolve impedindo as empresas de se reestruturarem, mas ajudando-as a resistir. Por decisões irrefletidas, não prejudiquemos a subsistência das micro, pequenas e médias empresas, nem a sobrevivência dos postos de trabalho. Não lhes apliquemos a pena capital. Há uma grande diferença política. O PSD acredita nas melhores energias da sociedade, no papel das empresas como motor de recuperação e num país que saiba balancear o presente e o futuro. E esse futuro só se realiza com empresas que criam mais valor, melhor emprego. Que neste dilúvio que enfrentamos, nada se recuse no cuidado das pessoas, mas muito mais se faça para sobreviverem as empresas e para que se crie uma atmosfera em que outras nasçam e prosperem. Não é isso que este orçamento visa. As empresas estão desaparecidas em combate. Este é um orçamento que tem Sisa de menos e Pedro Nuno de mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de esclarecimento, porque dou a palavra para uma intervenção à Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de Orçamento de Estado que o Governo apresenta ao Parlamento reafirma a saúde e o Serviço Nacional de Saúde como prioridades políticas com reflexo nas escolhas financeiras para o país. Afirmámo-lo desde já, que os portugueses não se enganem. Num tempo em que todos os dias o Serviço Nacional de Saúde é duramente posto à prova ao enfrentar uma pandemia sem precedentes nos últimos 100 anos, os que escolhem votar contra este orçamento fazem-no por uma de duas razões. Ou porque há muito preferiram procurar outro modelo de sistema de saúde, ou porque decidiram desistir de melhorar os serviços públicos de saúde. Definitivamente, nenhuma destas é a nossa escolha, porque nenhuma delas serve o interesse do país e dos portugueses. Não desistimos de melhorar o Serviço Nacional de Saúde no futuro, como não o fizemos no passado. Não foi para desistir daquilo em que acreditamos que tantos de nós fizemos o difícil caminho da aprovação da nova Lei de Bases de Saúde. Recordo que entre 2015 e 2020, as dotações iniciais do Serviço Nacional de Saúde tiveram um reforço médio anual de 6%, que reverteu a tendência de decréscimo anterior e permitiu que a despesa do Serviço Nacional de Saúde aumentasse cerca de 2.300 milhões de euros. Esse crescimento traduziu sobretudo em investimento nos profissionais de saúde, que justificou um aumento de despesa de quase 1.200 milhões de euros. Um investimento em mais profissionais de saúde, que permitiu que em setembro de 2020 o SNS tenha mais 20.884 profissionais do que em dezembro de 2015, dos quais só 5.459 contratados desde dezembro de 2019. Mas também um investimento em melhores condições de trabalho para esses profissionais de saúde, porque os 140.882 profissionais de saúde que hoje trabalham no SNS já não estão sujeitos a reduções de salários, a reduções do pagamento por trabalho suplementar e horas incómodas, à imposição de um horário de 40 horas semanais ou ao congelamento das suas carreiras. Porque os 140.882 profissionais de saúde que hoje trabalham no SNS puderam ver, ainda na anterior legislatura, o esforço da criação da carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, da carreira de técnico superior de diagnóstica e terapêutica e da carreira farmacêutica, o esforço da abertura de concursos de progressão na carreira médica, com 400 lugares para assistente graduado sénior e 2.400 lugares para o grau de consultor. E já em 2020, recentemente, o esforço da abertura de concurso para mais 900 vagas de promoção na carreira de técnico superior de diagnóstica e terapêutica. O que é isto? O que é isto, se não investimento nas carreiras dos profissionais de saúde? Tratou-se de um investimento em pessoas